À espera do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que chega nessa sexta-feira, dia 12 de setembro, a soja voltou a subir e fechou em alta na Bolsa de Chicago. Será que tem mais alguma coisa que motivou os preços para cima depois de consecutivas perdas no mercado futuro norte-americano? Quem nos ajuda nessa análise nessa quinta-feira é dia de quinta com a Pátria, aqui no Notícias Agrícolas, na TV Notícias Agrícolas, é Vinícius Ferreira, analista de mercado da consultoria. Vinícius, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. Quinta-feira positiva para as cotações, o mercado voltou a subir depois de baixas aí expressivas e consecutivas. É só esperar pelo USDA ou tem mais alguma coisa no radar?
Boa tarde, Carla. Como é que tá por aí? Tá
Por aqui
acompanhando aqui o dia?
tá tudo certo. O dia tá quente, hein, Vinícius?
Tá mesmo. Desde manhã eu tava acompanhando aí com notícias aí, com o Matheus dando a entrevista mais cedo, mas o dia permanece da mesma forma. A semana também. Desde o início da semana tivemos o mercado olhando aí para esse relatório que será divulgado amanhã pelo SGI. O mercado olha tanto para a soja quanto para o milho, tá bom? Então, assim, o foco do mercado tá baseado principalmente nessa questão desse relatório de amanhã.
E Vinícius, quais são os seus pontos de destaque? O que mais deverá chamar a atenção no boletim que chega nessa sexta-feira pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura?
Esse relatório é o relatório de oferta e demanda. O ponto principal que o mercado já observa e já olha é o quê? É a produção, a produtividade do milho e produtividade da soja. Eles esperam aí uma redução nessa produtividade, consequentemente uma redução na produção. Isso aí já mostra aí o mercado operando hoje aí com maior foco. O principal é, ao longo da semana, é o mercado mais estável de olho. Agora, hoje, um ajuste de posições, fato que gerou suporte para a soja em Chicago, gerou suporte para o milho também. Então, realmente tem um mercado com maior expectativa dessa redução da produção do milho e da soja nos Estados Unidos.
Agora, Vinícius, tem um ponto que também me gera um pouquinho de ansiedade, que são as exportações norte-americanas de soja. Ainda sem a China no mercado dos Estados Unidos, o USDA poderia trazer para baixo a sua estimativa para as vendas externas de soja 25, 26 dos Estados Unidos nesse relatório de amanhã?
Olha, a demanda lá nos Estados Unidos segue firme, porém essa questão da China realmente pressiona o mercado da soja. É o principal fator que o mercado está olhando. E agora, nessa última semana, nós tivemos o distanciamento dessa relação, Estados Unidos e China. Então, fato que deve gerar ainda mais umas pressões, quando olhamos para esse ponto, é um fato que deve gerar maior pressão no mercado em Chicago.
Vinícius, o quanto esse relatório pode continuar impactando e reverberando no mercado depois dessa sexta-feira? Ou a gente vai ver o mercado passar rapidamente por ele, por esses números atualizados e voltar-se a outros fundamentos, entre eles, por exemplo, o início da colheita nos Estados Unidos e o início do plantio aqui no Brasil?
Realmente, o mercado ele vai continuar olhando para esse fator. Porque é um fator que se reduziu a oferta do grão, é uma oferta que ela ainda vai estar disponível aí no mercado. Então, sim, são fatores que andam juntos, tanto esse relatório aí, que vai mostrar a oferta do grão, quanto o avanço da colheita nos Estados Unidos e o plantio no Brasil.
Agora, Vinícius, como é que essa movimentação ela chega para o mercado brasileiro? Hoje, inclusive, apesar dessas altas em Chicago, nós tivemos o dólar operando em queda, perdendo 5,40, vai caminhando para fechar abaixo de 5,40, tem agora R$ 5,39. Como é que foi essa quinta-feira em termos de preços e negócios para o mercado brasileiro da soja?
Nessa quinta, o dólar ele acabou sendo o peso principal nas cotações. Dólar, como a gente sempre vem falando aqui na Pátria, nas entrevistas, entre os três pilares de formação do preço da soja, Chicago, prêmio e dólar é o que mais impacta. Então, realmente, essa pressão no dólar pressionou os preços. Não para o produtor que vende em dólar, mas para o produtor que vende em reais, ele sentiu sim. Hoje.
E isso faz com que, portanto, ele vá mantendo o seu comportamento vendedor um pouco mais contido nesse momento, né, Vinícius? Ele não tem avançado tanto com novos negócios, está esperando um pouquinho mais para entender melhor para onde vai esse mercado, principalmente nessa semana?
Exatamente. Principalmente nessa semana, porque tem esse relatório que ele é um fator que gera um suporte para Chicago. Porém, em contramão a isso, tivemos o dólar que gerou uma pressão. Porém, a gente tem que olhar também a questão do cenário do dólar. Ele tem uma tendência, sim, de valorização. Então, pode ser aí que é o momento que o produtor ele tem que ficar atento ao mercado. Por quê? O dólar ele tem uma tendência altista. Chicago tá com o mercado olhando aí vez ora para essa oferta da soja, ora para a demanda da China que segue ausente. Então assim o mercado está passando por um momento que de um lado tem um peso, do outro tem um contrapeso. Então o mercado ele está muito sensível a isso. Quando olhamos para os Estados Unidos, tipo, temos esse fator. Quando olhamos aqui para o Brasil, vemos essa demanda da China focada aqui em solo brasileiro, isso aí gerando um suporte aos prêmios. Logo depois temos a entrada aí do mercado, a força do mercado interno na demanda por essa soja. Então, assim, Chicago, prêmio e o dólar também são pilares que eles estão passando por um momento decisivo.
E é interessante observar porque no meio disso tudo tem os prêmios, né, Vinícius? E uma demanda
Exatamente.
muito intensa pela soja brasileira. Aliás, hoje o Matheus trazia, né, na parte da manhã no Bom Dia Agronegócio, fazia justamente essa análise. Então, nós temos os lineups brasileiros maiores do que os do ano passado, maiores do que a média dos últimos 5 anos. Isso mantém os nossos prêmios, inclusive, bastante sustentados ainda?
Exatamente, mantém sim, com toda certeza, especialmente os prêmios aqui para 2025. Nós vemos aí uma grande valorização. 2026 começou a ter uma maior força aí nessas últimas semanas, começou a operar em bons patamares. Então, sim, o fator prêmios é um fator aí que tem sim suporte para valorização, suporte para manter aí nesse patamar por um período ainda.
Vinícius, quer dizer que para essa semana, então, o melhor é realmente o produtor que já está tomando essa postura mais cautelosa, esse comportamento mais contido, é um comportamento acertado, portanto, para finalizar essa semana, que teve ali uma série de informações, ainda talvez insuficientes para trazer uma faísca mais intensa ao mercado, mas que pode ainda encarar um pouquinho de volatilidade, pelo menos nessa sexta-feira, quando chega esse relatório do USDA. Esse comportamento um pouco mais cauteloso, mais na defensiva, está sendo uma posição acertada, portanto.
Assim, está sendo uma posição acertada, principalmente com relação ao dólar, que ele está oscilando bastante. Tivemos aí a questão política, o cenário interno brasileiro também sendo outro fator. O mercado olha aí para essa questão do julgamento do Bolsonaro, teme também uma possível retaliação do governo americano. Então, são fatores que toma um pouco a cabeça do produtor que, hora dessa, está preocupado com o clima. Então, assim, o produtor está tendo que dividir a atenção com o clima, como é que está sendo o clima, como é que está sendo Chicago, como está sendo dólar e
É
prêmio.
verdade.
Então, assim, o produtor ele está com muitos focos. Então, isso aí é muito importante ele ficar atento aos movimentos do mercado.
Ô Vinícius, e para essa questão de clima e nova safra do Brasil, você tem ali algum ponto que te preocupa mais nesse momento, nesse momento em que a gente ainda vai engrenar de forma mais intensa e forte com o plantio?
Essa questão do clima é o que pesa mais, é essa proximidade aí com Laninha, que prejudica aí a região sul. O restante, a região centro-oeste, centro-norte ali, são regiões com melhores condições de chuvas nessas características. Mas, de todo jeito, o clima é um fator que ele é imprevisível. Assim, a gente tem essas análises. Mas o clima é um fator que muito preocupante assim para o produtor, tem que ficar muito atento a isso, né? Por mais que previsões estão boas assim, mesmo assim o produtor ele tem que ficar atento a isso.
E dá para ver que nesse momento ele tá muito cauteloso também, ainda muito consciente, principalmente diante de custos de produção tão elevados, não dá para errar no plantio esse ano, né, Vinícius?
Exatamente, o custo de produção, a gente vê a questão aí do aumento da área, que foi um dos menores aí. O Matheus até comentou isso hoje cedo,
Foi.
mas a gente vem sempre falando isso. Desde 2006, 2007, esse foi o menor aumento. E por que que esse aumento veio menor assim? Por conta de custo de produção, o ânimo do produtor. Então, assim, todos esses fatores. Somados, eles geram uma preocupação do produtor, sim.
Ô Vinícius, como é que tá a nossa demanda interna por soja diante desse momento onde a gente vai? Ainda sendo muito demandado na exportação pelos chineses, está começando uma nova safra aqui no Brasil. Como é que a nossa indústria está se comportando? Como é que a demanda interna está se portando diante de todos esses fatores?
Demanda interna ela segue aquecida, ela já tá, ela tem uma maior pressão, ela tem uma maior atuação nesse segundo semestre do ano, então ela tem sim tendências de maiores pressões, maior demanda pelo grão brasileiro, que é onde a gente vê até a questão, a China começa a focar em outros países aqui da América do Sul também para buscar essa demanda de outros países, porque o Brasil ele já está exportando muito para a China, tem um mercado interno que ele deve aumentar essa demanda, aumentando até o valor pago pela soja no mercado interno. Então, isso aí é a hora que o mercado começa a focar os produtores, os ofertantes da soja começa a olhar com melhores olhos para o mercado interno.
Bom, a gente vai acompanhar. Vinícius, quero te agradecer pela gentileza de estar conosco nessa tarde de quinta-feira, Quinta com a Pátria, aqui na TV Notícias Agrícolas, para a gente informar a nossa audiência, se preparar para esse relatório do USDA. Então, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer ter você e todo o time da Pátria por aqui.
Obrigado, Carla.
Um abraço e até a próxima, Vinícius. Obrigada.
Até.
Até.
Obrigado.
Tchau, tchau. Bom, recebemos então o Vinícius Ferreira, analista de mercado da Pátria Agronegócios, nos fazendo o um resumo desse dia onde a soja volta a subir, nessa expectativa para o relatório do USDA, essa possibilidade de uma diminuição na produtividade. Nós tivemos um agosto bem quente e seco em algumas partes dos Estados Unidos, e é por isso que há essa projeção ou esse sentimento, essas expectativas de que o mercado possa receber amanhã um relatório com uma produtividade menor para a soja e também para o milho. E isso pode corrigir também para baixo as estimativas de produção para ambas as safras. O que é importante a gente considerar? Que apesar disso, a gente falou aqui com o Vinícius bastante sobre a soja, mas no caso do milho, vai ser muito difícil fazer com que o mercado receba uma projeção de safra muito distante desse recorde e dessa robusta colheita de milho que os Estados Unidos, inclusive, já começaram. Até o último domingo, nós já tínhamos 4% de área colhida de milho nos Estados Unidos. Vejamos o que o USDA traz na segunda-feira nessa atualização semanal. Mas fato é que os trabalhos por lá já começaram. Os índices de produtividade estão elevados, podem sim ser um pouquinho corrigidos, mas nada que mude o cenário já aguardado. Tem uma manchete disponível para você aqui no noticiasagricolas.com.br que traz essas expectativas detalhadas. Tem produção, produtividade, estoques finais, safra velha e safra nova, estoques finais norte-americanos e estoques finais globais. Tem análises ali também de alguns analistas internacionais também, Matheus Pereira e outros analistas aqui do Brasil, como o próprio Ronaldo Fernandes da Royal Rural. Então, nós temos ali uma espera por esses números, como o Vinícius falou. Isso deu um pouquinho de fôlego, porque o mercado vai trabalhando diante dessas expectativas, portanto, de uma diminuição na produção e na produtividade. Na produtividade e na produção norte-americana. Para a soja, a média das expectativas de safra, 116,3 milhões de toneladas. Em agosto foram estimados 116,8 milhões e o intervalo das expectativas é de 115,3 a 118,3 milhões de toneladas. A produtividade da soja norte-americana é esperada em 59,7 sacas por hectare. O intervalo dessas expectativas é de 59,3 a 60,5 sacas por hectare. Em agosto, o relatório trouxe produtividade de 60,07 sacas por hectare e a média do ano passado foi de 56,8. Para o milho, a produção, a safra norte-americana, estimada entre 411,6 e 425,8 milhões de toneladas. Há um mês eram 425,3 milhões estimadas e há um ano 377,6 milhões. O salto que deve dar a safra de milho dos Estados Unidos não é brincadeira. Por isso que hoje, inclusive, Chicago tem uma pressãozinha um pouco mais intensa. É, na verdade, não hoje, quinta-feira, neste momento. Hoje o mercado trabalhou ali com estabilidade durante quase todo o pregão, mas fato é que vai sentindo então isso, porém, com a possibilidade de um ajuste amanhã. O relatório sai às 13 horas, horário de Brasília, e você confere as informações sempre em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Para a produtividade do milho, para fechar esse comentário, os números variam de 191,1 a 197,7 sacas por hectare, a média é 194,7. O reporte do mês passado apontou um rendimento médio de 197,5 sacas por hectare na estimativa do USDA, portanto. A média de produtividade do ano passado foi de 187,5. Então, cresceu 10 sacas por hectare o rendimento de milho nos Estados Unidos da América. Vejamos como vem o relatório do USDA de amanhã, portanto. Vamos agora checar as cotações do fechamento do mercado dessa quinta-feira. Números na tela para você acompanhar. Soja fecha com boas altas. Novembro, 10 dólares e 33 centes por bushel. Janeiro, 10 dólares e 52. Março, 10 dólares e 68. E no maio, que é referência para a nossa nova safra, 10 dólares e 81. Não é mau preço, que é importante tá, olhar para esses vencimentos mais alongados, que referem-se já à nova safra da América do Sul. Os ganhos aqui variaram de 7 a 8 pontos mais 25. Preços do milho. No milho, pequenas altas, mercado, como eu falei, trabalhou estável e assim conclui o dia setembro. 3 dólares e 99, um ponto mais 75 de alta. Dezembro, 4 dólares e 19. O março, 4 dólares e 37. O maio, 4 dólares e 47 centes por bushel. As altas aqui de 2,5 a 2,75. No trigo, nós tivemos ganhos também nessa quinta-feira. Setembro, 5 dólares e 3, 8 pontos de alta. Dezembro, 5 dólares e 21, 6 pontos e meio de ganho. Março e maio, ambos subiram 5 pontos e 75 para o março fechar a 5,38 e o maio a 5 dólares e 49 centavos por bushel. Concluímos com os preços do milho na B3. Hoje, o milho pressionado e durante todo o dia trabalhou no vermelho. O setembro, R$ 65,18 por saca, 0,2%. De baixa, o novembro, R$ 67,91, com uma queda de 0,2%. O janeiro fecha com 0,5% de baixa, R$ 70,85 por saca. E o março, R$ 73,24, 0,5% de queda também. Aqui no milho B3, um adendo. Como o dólar hoje caiu, uma pressão adicional. Além de toda a questão de oferta, uma grande segunda safra que foi colhida no país, algo como 112 a 115 milhões de toneladas. Aliás, hoje a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, atualizou a sua última projeção para a safra 2024-25, apontando e confirmando o recorde de mais de 350 milhões de toneladas de grãos colhidos no Brasil nesta última temporada. Então, temos aí boa parte dessa contribuição vinda do milho segunda safra, o que ajuda a pressionar as cotações no mercado futuro, portanto. Senhoras e senhores, aqui a gente vai concluindo, portanto, a parte dedicada à soja na TV Notícias Agrícolas nesse final de dia, mas a nossa programação ainda tem muito para acontecer e você vai acompanhando tudo para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!